bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E esta semana nós temos uma convidada muito especial, tal como os outros convidados que vêm marcando esta temporada, com suas participações, com suas coisas, com suas reflexões. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos habitar, como nós podemos morar dentro de uma realidade ou dentro de uma especificação literária, que eu não vou dar spoiler ainda, mas que a nossa convidada vai apresentar com todo o gosto e com toda a dedicação que ela apresentou, ou melhor, que ela propôs aqui pra gente nesse podcast. Então, meus caros ouvintes, recebam minha querida amiga, minha querida professora e minha colega de profissão, Ana Andréia.
Olá para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe qual horário que as pessoas escutam.
Exato.
Então, vocês querem que eu me apresente?
Isso, Ana, se apresenta para a gente. Quem é você?
Eu sou Ana Andréia, tenho uma formação acadêmica em psicologia, desse lugar que eu costumo falar a maior parte do meu tempo, da psicologia enquanto profissão, da psicologia enquanto espaço de pesquisa, da psicologia enquanto supervisora de campo, da psicologia enquanto vivente que já passou por um processo terapêutico, da psicologia enquanto docente, transito muito nesse espaço da psicologia, mas a ideia da gente conversar aqui hoje, um pouco de um lugar que vem anterior à psicologia, e pensando sobre ele, acho que um dos meus encantamentos da psicologia já veio pelo meu encantamento com as palavras. Não estou me lembrando agora quem, dentro dessas definições do que é a psicologia, diz que é a cura pela palavra.
Freud, Freud comentou
Freud,
isso.
Freud, né? Pronto. Seu Freud, seu fofo. E assim, acho que esse meu encantamento pelas palavras veio desde que eu aprendi a ler, quando eu fui tendo uma autonomia maior para ter mais participação ativa nas leituras que minha mãe fazia para a gente à noite, porque eu já conseguia juntar aquelas letrinhas e construir as palavras a partir delas. Desde essa época que eu já comecei a ler livros, né, ler historinhas,
sim,
até que eu me encontrei a poesia, quis trazer esse lugar de habitação para a gente estar pensando aqui hoje, porque as palavras me encantam em todas as suas possibilidades, mas a poesia em especial, como essa forma de arte mesmo, me possibilita, penso que possibilita outras pessoas também, um acolhimento, um se tornar habitando num espaço proporcionado pela leitura de um poema, que pode ser um poema que seja lançado só na sua versão escrita, ou que pode ser aquele poema que traga junto com ele um som, que são aqueles poemas musicados que a gente conhece como música, que traz junto dele a sua melodia. Embora, quando eu leio um poema, eu consigo ouvir uma melodia por trás dele. Essa melodia diz do meu momento. É uma melodia mais tranquila, mais empolgante, né? Se é uma escola de samba tocando junto com o poema, ou se é uma valsa, vai dizer muito do momento que eu estou vivenciando. Então, a minha ideia de trazer aqui e de dividir com você, né, e com os ouvintes é essa possibilidade de habitação a partir das leituras dessas palavras. E vou trazendo um pouquinho já, né, de alguns poemas que...
Sim, fique à vontade. Vamos habitar todo esse episódio com todas as reflexões.
Espaço, né? Manuel de Barros, né, num dos poemas dele, ele diz que há muitas maneiras sérias de não se dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. E aí ele continua: tem mais presença em mim do que me falta. E aí acho que isso aproxima dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. A poesia me traz essa sensação de presença, de pertencimento. Esse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está em pleno período de pandemia, de isolamento social. Quando eu me encontro nas palavras do outro, né, do poeta que me chega, eu me sinto acolhida e pertencente, né, a um lugar, que seria essa a ideia inicial da gente pensar a poesia como esse lugar de habitação.
Não, com certeza. E só em você trazer toda essa introdução, Ana, de onde te toca e de onde você constrói a sua presença nesse podcast de hoje, já nos convida a pensar exatamente sobre a motivação de quão importante esse tema é para você e quanto esse tema é importante para outras pessoas, e eu partilho dessa importância. Você sabe muito bem, caros ouvintes, já devem ter percebido que em outros episódios eu toquei muito sobre esse assunto da poesia, porque realmente é algo que transpassa a minha vida e com certeza transpassa a vida de Ana. E dentro dessa perspectiva, Ana, desse lugar de habitação, o quanto esse assunto ele é de possibilidade para você? O quanto ele é importante? O quanto ele é motivador?
Pois é, como eu estava falando, assim, que eu me sinto tão próxima dos poetas que eu costumo ler, que eu gosto, mas sempre pensando que a poesia diz muito desse lugar onde nós estamos no momento, dessa transitoriedade que é a nossa vida, a gente pode ouvir ou ler um poema hoje e não trazer muito sentido. Mas daqui a um tempo a gente lê o mesmo poema ou a gente ouve, né, o mesmo poema, nos traz, né, um sentido diferente. Alguns nos arrebatam. Acho que eu tenho uns de minha preferência que me arrebataram desde quando eu os li pela primeira vez e que continuam me trazendo o mesmo arrebatamento. Sim. Toda vez que eu me encontro com eles. Outros poemas não, eles são mais transitórios mesmo. Escutei, gostei, e outro momento quando eu escuto nem me traz tanta emoção. Acho que isso até ajuda a gente pensar isso, porque talvez algumas pessoas que ouçam o podcast pensem assim, ah, eu nem gosto tanto de poesia. Mas na hora que a gente possibilita essa abertura para que a poesia nos chegue, a arte é assim. A arte nos possibilita esse convite. Eu acho que a arte nos convida a isso. A gente está passeando, por exemplo, no museu e a gente é arrebatado por uma escultura, a gente é arrebatado por uma pintura. Né? E as palavras têm disso também, né? A gente é arrebatado pelas palavras como elas nos chegam. Deixa eu ler um pouquinho, vamos trazer poema, né, para esse podcast?
Traga, vamos poetizar.
Vou começar com aquele que costuma me arrebatar com frequência, que é Carlos Drummond de Andrade. Tem um poema dele, curtinho, pequenininho, que eu costumo até apresentar para algumas pessoas. Até hoje, nenhuma delas me trouxe de volta um arrebatamento parecido com o que eu tenho quando eu leio esse poema. Então, vou partilhar com vocês aqui. O poema diz assim. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Amo infinitamente as palavras tão curtas, né, por vezes repetidas, do poeta, porque eu sempre leio esse poema, eu sempre vejo essas palavras como possibilidades. Não acho a centralidade do poema esteja na pedra, mas no caminhante.
Sim.
Naquele que encontra a pedra no caminho. O que vai fazer com ela? Eu sempre ouço esse poema como um poema que me dá tantas possibilidades. Ele não diz o que ele fez, ele só diz que encontrou uma pedra. O sentido dessa pedra, daquele que a encontrou. Se ele vai...
E é um sentido inacabado, né, Ana?
Total, tá? Eu já sentei nessa pedra, eu já passei por essa pedra, eu já me senti impedida de atravessar por causa dessa pedra, eu já construí coisas com essa pedra. A gente fala de pedra fundamental quando a gente quer iniciar algo, né? Quando a gente quer construir algo.
Uhum.
Então, esse poema me traz um universo de possibilidades tão bonito, confesso que me traz até uma frustração quando eu vejo alguém ouvir esse poema e não ser arrebatado por ele, sabe?
Aham. Não, eu imagino, porque você falando e eu te ouvindo aqui, é exatamente, né, o conjunto das suas expressões, né, que nós estamos gravando com o vídeo, no quão maior é o sentido da palavra arrebatado, arrebatamento, porque o arrebatar é aquele que leva por inteiro, né? Todos os sentidos, vai o corpo, vai a alma, vai tudo. Realmente, quando você vai falando da experiência do poema e a gente vai sendo arrebatado por ele, né? O sentido... Eu fiquei pensando no chute de uma pedra, assim, tropeçar numa pedra, na sensação do meu pé tropicando nela, como é que eu olhava pra ela, né? E isso é muito legal, porque realmente fica muito nítido quando você fala isso, Ana, sobre a morada. Uma coisa que a gente entra dentro e tem lá um espaço que a gente pode ocupar como quiser, fazer como quiser. E você falando da pedra
fundamental... E de conforto, né?
Isso, exatamente.
Espaço de conforto.
E você falando da pedra fundamental, você disse assim, que você falou, né? A primeira pedra que a gente quer é aquela mais importante. E ao mesmo tempo eu lembrei assim, o último tijolo da casa construída também é uma pedra fundamental.
Também.
Não é?
É que, na verdade, cada pedra serve para auxiliar na construção, você citou a casa, né? Na construção de uma casa, ela é fundamental. A falta dela causa um buraco.
Sim.
Eu sou maravilhada com esse poema do Drummond. Claro que os poemas que a gente elege, né, a arte que nos arrebata, diz da gente. Já escutei várias vezes, né, das pessoas que são próximas me definirem com algumas palavras poéticas, uma pessoa exagerada no sentido de ser intensa. E acho que esse poema diz isso, dessa intensidade, dessas infinitas possibilidades.
Com certeza.
Que encontrar com uma pedra pode nos possibilitar.
Exato. E ainda mais quando nós nos encontramos, cada um de nós se encontra com várias pedras todos os dias e todos os momentos. E nesse poema, você falando e refletindo mais uma vez sobre ele, o encontro é o que mais ganha destaque. Porque quando ele fala, tinha uma pedra no caminho... Ele tá falando do caminho da pedra e dele que tá caminhando nesse caminho. E quando você vai trazendo, Ana, todo esse panorama sobre as artes em suas diversas expressões, né? Visual, culinária, que a comida é divino, né? Uma expressão de arte total. Isso nos faz, melhor, me convida a pensar exatamente sobre o quão isso é fundamental para a vida. A arte como um todo. Não somente a poesia, ou o poema, ou o texto, mas como sendo um espaço exatamente para que a gente possa ser... Eu vou até arriscar dizer isso, por completo. Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente tá... Da vida ou do dia. Sei lá, sempre tem alguma coisa que acontece na semana que eu fico... Nossa, aquilo era muito bonito. Que música sensacional. Nunca ouvi, mas quando eu ouvi, o arrebatamento acontecendo.
A gente se deixa tomar. Quando você tava falando de caminho, é isso. Essa pedra só faz sentido porque alguém encontra com ela, né? Esse caminho só faz sentido porque eu encontrei a pedra que me faz pensar sobre, que me faz sentir. Pensando, né, quando eu falo, fico até um pouco frustrada quando as pessoas não se sentem arrebatadas por esse poema, mas eu compreendo que cada pessoa, né, tem o seu momento de arrebatamento, né?
Eu tô aqui imaginando a sua cara. Como assim? Você não sacou, não? Deixa eu lhe explicar. E você lá tentando fazer os negócios acontecer.
Nem faço esse movimento. Na verdade, eu apresento para as pessoas, fico aguardando o retorno. E quando é um retorno meio que, nem gostei. E tal. Aí eu fico pensando, não encontrou a pedra. Não encontrou Drummond, né? Não encontrou o poema. Né?
O caminho tava liso.
E aí deixa para um outro momento, né? Nessa possibilidade da transitoriedade, apresento em um outro momento. Né? Vai que a pessoa consegue encontrar este encontro com a pedra. E aí tô lembrando de Clarice, né? De Clarice Lispector, num dos contos dela. Ela coloca assim, o que eu sinto é o que eu sinto. E acabou-se. Está misturado comigo. E como é que eu posso fazer de mim uma palavra? A gente é tão mais, né? A gente tem o ser humano é de uma complexidade tão grande que aí quando as pessoas não se arrebatam por um poema, porque de fato elas não sentiram um encontro. Encontros são possíveis ou não. O poema diz disso. No cotidiano, muitas vezes escuta os podcasts, né? Tem uma pegada, uma proximidade com rádio, né? Com essa ideia de encontro. Fiquei me lembrando também de poemas... Rádio me lembra música, né? Fiquei me lembrando desses poemas que nos chegam a partir da... É junção com outra arte que é a música, que é o som, que vira música. E aí um dos poetas que eu também adoro chama-se Herbert Viana, mais conhecido como um cantor, como um compositor, para mim um poeta. E ele tem coisas lindíssimas que eu adoro. Separei umas aqui.
E quando você vai falando sobre essa mistura de sons, poemas, rádio, texto, som, que dá música, que é poesia, que o cantor é um poeta. Isso me faz aqui ficar remoendo e pensando no quanto... A gente já falou disso, né? A incerteza e a não especificidade dessa coisa que a poesia permite deixar acontecer. Mas em especial da linguagem das músicas, assim, das palavras escolhidas, dos ritmos. Que quando nós paramos para olhar para isso com atenção, o poema cantado, ou o poema declamado, ou o poema somente escrito, ele é eu vou chamar de um galpão sem nada. Que cabe tanta coisa, tanta interpretação, que é totalmente ilógico, totalmente fora de uma coisa, vamos dizer assim, pragmática, programada, que todo mundo já sabe. Quem nunca errou a letra da música e cantou a música com uma coisa nada a ver? Eu atribuo isso a exatamente essa perspectiva. Porque a concatenação das palavras, dos ecos, deixa com que você ouça de um jeito diferente, que você crie outra palavra que encaixa ali dentro. E tá ok. Eu até hoje canto milhares de músicas que eu tenho certeza que a letra está errada, mas pra mim é uma delícia ouvir do mesmo jeito.
Quando alguém te corta, né? Te diz assim, você errou. A pessoa te retira desse lugar de habitação e tenta te colocar num lugar comum. Quando, na verdade, a poesia tem disso. Assim, Quando a gente lê um poema, né, em voz alta, se a gente pegar o mesmo poema, entregar para diferentes pessoas e pedir para elas lerem em voz alta, né, declamarem esse poema, ele vai ganhar sentidos diversos.
Exato.
Cada pessoa que o lê vai trazer uma entonação que diz essa relação que ela construiu com o poema.
Exatamente.
Vou trazer um poema que a gente conhece cantado. Eu vou ler o poema, quanto a gente se relaciona com ele sem aquele fundo musical, que normalmente é apresentado junto com ele. E a minha escolha por ele também diz desse momento que a gente está vivendo. A gente fala de um lugar e de um lugar agora, né?
Sim.
Ele diz assim: quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite, você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto para quem precisa chegar. É assim, o poema é isso, é esse cais de porto, é esse lugar que pode nos acolher, esse lugar de morada que a gente pode habitar. Esse poema é de Herbert Viana, que a gente conhece com uma toada aí musical, mas que esse poeta consegue pôr em palavras. O que eu acho lindo da poesia é isso. A poesia é um outro que colocou em palavras o que a gente sente. Por isso que a gente se sente habitando um poema. A gente se sente abraçado, arrebatado, enfim.
E é muito legal, Ana, porque exatamente agora eu estou emocionado. Assim, vem uma lágrima aqui no meu olho que está quase se escorrendo exatamente por ouvir isso. E me fez lembrar de tanta coisa agora, de tantos cais, de tantos portos que se foram necessários, mas que foram feitos de areia, de pallet, de concreto, de aço, para cada situação, que me fez lembrar de um trechinho de um texto de Fernando Pessoa, que ele diz assim: saudade é vontade de cais, ou é cais é vontade de saudade, que é esse lugar assim, saudade é onde a gente tá no alto mar, com a vontade de ir para um lugar fixo. E isso não tem como poeta. Ele é o poeta porque ele não sabe disso. Porque se ele soubesse, ele não seria poeta. Que essa linguagem, que essa fala que ele traz dele daquele momento, vai para um texto, para uma música, para um filme, toca o outro. Porque é exatamente uma coisa, eu não quero usar a palavra universal, mas é algo que atravessa todo mundo, de qualquer forma. Você tá lá, quando você se permite uma coisinha, como acabou de acontecer, você, uau, você é mergulhado numa emoção, numa sensação que te arrebata.
E o mesmo poeta Herbert, ele diz em outro poema assim: a vida sem freio me leva, me arrasta, me cega, no momento em que eu queria ver. Ó, que lindeza do poema. É, nesse mesmo poema, ele coloca assim: quando tudo ainda estava inteiro, no instante que desmoronou, palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo, há um segundo, tudo estava em paz. Ele traz aqui o fim de algo, né? Você falou do cais que nos acolhe, né? E aí a gente tem aqui algo que estava ali, tudo tranquilo, um conforto de algo conhecido, que era o que a gente tinha até uns meses atrás. E aí, de repente, no instante, né? Quando ele fala assim, no instante que desmoronou, no instante, tudo muda. E aí, tudo muda, adeus velho mundo. E agora a gente vai entrar num mundo diferente. E a gente carrega pra ele coisas muito boas, como a poesia.
Com certeza, Ana. E assim, quando você fala assim, carrega pra ele a poesia, automaticamente na minha cabeça eu substituí carrega por a gente abre espaço pra poesia. Nesse momento, eu acredito que quantas artes foram portos e foram cais, para todo mundo, seja numa live, seja num textinho que você recebeu. Quem nos ouve pode até estar achando muito romântico, mas é romântico mesmo. E tipo assim, isso acontece, isso é real, isso está na parte, mas na sua maioria colocado de lado por não estar dentro desse lugar que é contrário ao arrebatamento, que é algo mais de enfincar os pés aonde você está para quase um lado eterno, né? Um para sempre.
Tem poemas que é isso, acho que talvez a gente tenha escolhido poemas, né, que tragam esse ar romântico, né?
Uhum.
Tem poemas que vão explicando, ou que tentam dar uma definição ao que seria poesia, né? Ao que é essa expressão de ar. Tem um poeta da nossa atualidade, relação de proximidade, né, da minha, da sua, de quem está ouvindo esse podcast, que ele tem um poema pequenininho, que ele diz assim: a poesia é bem mais que palavras com rimas feitas. São palavras que representam sentimentos imperfeitos, sentidos e vividos, revelados ou escondidos, que sempre, de forma espontânea ou forçada, escapa de uma prisão construída para ser aceita. O poema, ele liberta, ele tira, né, desses lugares que tentam nos colocar comportadamente. É, o autor desse poema chama-se Alisson Santos, responsável por esse podcast.
Ah, isso me fez chorar, Ana. Ai, que emoção. É, realmente, né? As palavras, elas são autônomas. Não por si só, mas porque elas são as pernas do que a gente sente. Toda vez que eu escrevo, quando eu escrevi esse texto, quando eu escrevi os outros milhares que eu já escrevi, é exatamente isso. E é isso que nos aproxima, Ana, tanto porque eu partilhei e partilho muita coisa com você, desses escritos que puderam desaguar na sua leitura, que puderam desaguar na sua escuta, é exatamente porque de poeta para poeta, a gente pode se habitar um na história do outro e poder conhecer. E quando você traz essa referência do poeta contemporâneo pra mim, eu realmente só consigo chorar como gratidão a tudo isso e que essas lágrimas sejam realmente palavras transcritas na experiência, nesse agora que aqui nós estamos. Muito obrigado.
Pois é, e a ideia também de sugerir, né, esse tema pra gente conversar é porque quando eu lhe conheci como poeta. Esse início do podcast onde você me convida, né, ou nos convida, enfim, à apresentação, acho sempre uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Se apresenta, diz quem você é, acho sempre difícil de responder. E a gente sempre é na relação com o outro. Nessa relação, nesse convite tão gostoso de estar aqui, de partilhar com você e com quem está ouvindo, de um tanto de coisas que a gente pode partilhar, fiquei pensando isso, assim, dessa minha relação com Alison, né? De tantas coisas que nos aproximam, talvez uma das primeiras tenha sido a poesia. Foi uma das coisas que me fez escolher de tantos poetas, sim, eu elegi para trazer hoje, eu não podia deixar de trazer esse que eu gosto tanto, que me é caro, né, e que me é tão próximo.
Ah, com certeza. Vários corações subindo no seu fone de ouvido, meu caro ouvinte. E tudo isso é lindo, só consigo dizer que é lindo. E exatamente, Ana consegue trazer muito bem tudo que ela vem falando até agora, o quanto o ser poético, no sentido de ser experimentador da poesia, ele exala tal como suor, como perfume, ele vai preenchendo, né? E tudo isso requer prestar atenção exatamente nessa pedra do caminho de Drummond, como sendo, não o diferencial, mas como sendo o todo naquela pedra, pela experiência única que ela pode me proporcionar, né? Essa coisa do dar atenção a tudo e a todos e cada um na sua devida intensidade. Porque quando você vai falando dessas experiências poéticas, da pedra de Drummond pra você, me remete a todas as outras pedras que eu vivi e que eu escrevi, que não escrevi, e que estão escritas e ninguém leu. É exatamente essa dinamicidade, esse movimento que acontece tão naturalmente, diria assim, que quando me perguntam, o que é que te define poeta, Alison? Eu digo, eu sou humano, acho que isso já basta. Porque as pessoas acham que é uma coisa tão divina, tão distante, que não é autorizado a elas sentir ou experimentar. E muito pelo contrário, requer só essa disponibilidade para entrar nessa morada e conhecer as diversas portas, os diversos vãos que podem aparecer, que podem surgir, ou que já surgiram e estão ali, disponíveis, ou semi-disponíveis, vai depender de como seja o agora de cada pessoa, né?
Toda tentativa de capturar, de dar nome a algo, como você estava dizendo assim, o que é que te define poeta? Aí a gente fecha, a gente, como se a gente estivesse encapsulando, como o príncipezinho que amava tanto aquela flor que botava ela numa redoma. Tem uma outra poesia que eu gosto imensamente e que eu gosto tão imensamente desde a minha infância, que diz disso, assim, da explicação de que algo existe sem precisar dessa definição de contornos tão arraigadas. É de Vinícius, que é um outro dos meus preferidos, Vinícius de Moraes, que também muitos conhecem através das palavras junto com a melodia, né? Mas vou recitar um pedacinho que eu acho que todo mundo vai lembrar porque já ouviu na infância. E a gente pode só mudar, a gente pode parafrasear Drummond, né? E tentar mudar, e ao invés de casa a gente chamar poesia, né? Era uma poesia muito engraçada. Ela não tinha teto, ela não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na poesia não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque não tinha parede. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, né, número zero, é a possibilidade que inclusive é loucura, nos convida a sair desses espaços fechados.
É fantástico repensar, e a partir disso que você está falando, Ana, é como se fosse um redundante necessário, porque sempre que, pelo menos eu, quando converso com pessoas sobre poesia, nós passamos por essa reflexão, e eu acho sempre necessário, porque nos ajuda a retomar a necessidade de não encapsular, de não tentar definir. O gosto da coisa, essa delícia, desse esmero da casa feita na Rua dos Bobos, número zero, é exatamente poder desfrutar pelo prazer de desfrutar. Não porque eu sou um leitor afinco de poesia, de literatura. Não, porque deu vontade, é o famoso deu vontade e tô aqui, tô curtindo. Porque se a gente for pensar muito em lógica, qual é a lógica que tem aquela letra de Djavan, Açaí, Guardiãs, um de besouro, um imã?
Pois é, e é um outro poeta incrível, né? É um outro poeta fantástico.
E ele já até partilhou, até compartilhando aqui com vocês, que ele faz primeiro a letra e depois ele musicaliza tudo. Ou seja, ele escreve primeiro o poema e depois ele musicaliza o poema. É poesia pura aquilo ali, em alto grau. Que é musicalizada, né? Com certeza.
É, e aí, falando no poeta Djavan, né? Tem uma definição dele sobre o amor, né? Que ele traz isso. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, é que ele se revela. E aí ele diz, por ser amor, invade, enfim. É como a poesia, nos arrebata, nos invade, enfim. Tem muita explicação lógica, tem mais explicação afetiva.
Exato. E você falando isso agora, Ana, me lembrou muito a palavra conexão. Em um outro episódio aqui do nosso podcast, tem uma fala do Alisson Carvalho, meu xará, que ele fala sobre a conexão da literatura virtual. E ele traz um trechinho, você que está nos ouvindo, fique à vontade para ir no episódio, está lá no comecinho dessa temporada. E ele traz uma coisa muito interessante. A leitura em massa não é de textos, de livros, mas de um post de 1000 pixels por 1000 pixels quadrados que cabe no máximo 10 linhas. E ele trouxe isso de uma forma tão interessante que quando você fala agora, junta-se a isso. Quando eu fui parar pra pensar nisso, me lembrou de um poema que eu fiz agora recente, neste ano ainda, 2020, que ele tem 2 linhas e pra mim ele é muito profundo. E ele diz assim, num verso bem feito, eu deixo desfeito o meu coração. E as pessoas que leram esse poema me deram um retorno que eu fiquei esperando igual a você da pedra, que vê, vai estar arrebatado pelo poema. Alguns sim, outros não perguntaram, pediram para explicar, mas os que se sentiram tocados e conectados por isso trouxeram exatamente o quanto o paradoxo daquelas frases era carregado de sentido. Um verso bem feito, eu deixo desfeito. E é isso que me apaixona todo santo dia, Ana, escrever. Esses dias, eu pensando sobre como é que eu escrevo, e eu olhei para minha parede, que tem vários post-its, pro meu bloco de notas, pra minha agenda, pro meu caderno, pro computador. Não tem um lugar para escrever, mas sim, se você é lugar de escrita, de espaço para a sua escrita. Quando você vai trazendo toda essa fala, me faz aqui entrar num turbilhão de pensamentos exatamente sobre pensamentos e emoções e sentimentos. Trazem muito de conexão, de conectar. Vou dizer simples, não complexa, mas que quando aparece ela faz um... Uou! Ela dá uma virada que traz exatamente essa... Arrebatamento, né? Que é a palavra do nosso episódio de hoje.
Palavra grande, bonita, intensa.
Não é?
Clarice diz que a gente acorda-se de dentro para fora. Como a gente está aqui discutindo e pensando, né? A poesia como isso que nos arrebata e nos traz um lugar de morada, é como se a gente fosse para dentro de algo que acolhe para habitar. E aí ela disse que a gente se acorda de dentro para fora, né? A gente vai ao encontro do outro e a gente fica nessa relação que é justamente o que caracteriza o existir.
E você falando, Ana, daquela parte que você comentou assim, e com essa frase agora, né? Como é a frase? Acordar de dentro para fora, né?
A gente acorda-se de dentro para fora.
De dentro para fora. E me fez conectar com aquela sua frase que você disse lá no comecinho, que a poesia nos faz trazer algo nosso. Né? Não é aquilo que o autor, o escritor pensou, mas é como eu me relaciono. E trazendo esse gancho de Clarice, me fez aqui pensar sobre as construções mais complexas e as mais simples, e as que a gente não sabe nem por onde começar, sempre virão de uma origem interna. Sempre não. Poderão vir de uma origem interna a partir dessa relação que a gente vai construindo, do acordar, do estava dormindo, de agora eu vou, do depois eu vou, e assim... sucessivamente.
Talvez as construções que nos façam sentido, né?
Isso.
Elas comecem desse jeito.
Sim, porque quando nós vamos entrando em contato com essa construção, pelo menos na minha experiência, eu sempre vou amplificando a potência no sentido de, nossa, como é que é isso? E vai, vem e vai aumentando ao ponto que a construção se apresente, pelo menos próxima de algo mais claro aos olhos, mais claro à vista. O que não sei se aos outros acontece assim, mas pode acontecer, né?
E para tudo que a gente vai construir, a gente precisa desse encontro com essa pedra, desse encontro do que nos faça sentido, desse encontro com o início.
Mas é exatamente isso, né? Esse contato com a origem dessas coisas, vamos dizer assim, que a gente não sabe quando começa, mas já começou na maioria das vezes, e quando deságua, deságua em algo, vamos dizer assim, que precisava dessa água, que precisava dessa construção, porque acredito muito fortemente nas conexões aleatórias, né? Porque a vida é uma sequência de fatos aleatórios. Então, quando essas conexões acontecem, não por premeditação, não por destino, mas pela aleatoriedade da vida e por consequência de nossas escolhas, a gente vai construindo cada vez mais uma poesia, ou melhor, uma moradia. Eu sempre, vamos dizer assim, eu acho sempre que ela é poética. Mesmo que a pessoa diga que não é, que não tem nada a ver, que... Mas tem a poesia dela ali, de alguma forma, de algum jeito, que ela pode dizer que não é, nunca será poesia, mas ao mesmo tempo é. Eu tenho essa forte impressão, né? De que quem tá sempre construindo, isso é poesia, independente do contexto e conotação.
E aí você já está ampliando, né? Que também foi, que é essa ideia, né? Do podcast também, que é, assim, a poesia, ela não é uma sequência de palavras escritas num papel.
Isso.
Existir é poesia, existir é poético. Fazer escolhas, decidir a todo instante o que você vai fazer, o que você quer ser, que relações você quer construir, para onde você quer ir, isso é poético, isso é poesia pura. Então, assim, existir é poesia. O que os poetas fazem é transpor para um papel, juntar um montão de letrinhas aí e construir, né, frases e palavras e frases, e que a gente se arrebata ou que a gente se identifica por aquilo que está sendo dito. Aquela máxima de que o poeta é um fingidor, ele finge sentir, né? Fernando Pessoa diz, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. O poeta transforma em palavras a existência. Talvez não seja a existência dele, mas é a existência de um outro. Né? E a existência de um outro diz da minha também. Nós somos sempre com o outro.
Com certeza, com certeza. E essa fala, esse texto, esse poema de Pessoa reforça ainda mais a ideia de a poesia da vida, a existência enquanto poesia, ela não rima. Porque a gente acaba vinculando a métrica da poesia ao ato poético. Nem sempre. Tem poesia que não tem rima do começo ao fim. E é arrebatadora, é belíssima. Ou seja, não é porque há uma simetria que eu me enquadro em poesia. Isso não quer dizer nada. Quer só dizer que foi possível causar um eco sonoro naquelas palavras e proporcionar a simetria entre as linhas, entre os versos. Mas Djavan, Milton Nascimento, muitos outros trazem isso claramente. A poesia é uma postura, é um jeito de ser, é uma forma de estar conectado. E aí a gente vai para outros milhões de artistas e milhares de pessoas que à nossa volta se expressam, têm um jeito, uma postura poética de ser.
E aí, como diz também um outro poeta que eu adoro, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, a gente vai ter a possibilidade de ver brotar muitas coisas. Poesia também nos causa isso. Ela possibilita que a gente possa se reconstruir, se refazer, ver brotar em um caminho que às vezes é seco, é árido. O poeta consegue transformar ele em um caminho de flores.
Então, Ana, você falando, eu me lembrei do show de Truman, né, que foi lançado lá por volta de 99, 98. Você lembra desse filme?
Lembro. Foi bem nesse período aí. Ainda no século passado.
Exatamente. E você falando me lembrou da última cena. É a última cena. Depois que ele descobriu... Eu vou dar spoiler do filme mesmo. Depois que ele descobriu que a vida dele toda era dentro de uma doma que o mundo inteiro via e assistia ele desde a infância. E ele tinha uma frase muito recorrente que eu até escrevi um texto que tá no meu e-mail, que eu vou até resgatá-lo. Ele sempre dizia de manhã, quando saía e via os vizinhos, bom dia, boa tarde e boa noite. Caso não nos vejamos, tenha um feliz dia. E ele sempre repetia a mesma coisa. Se não é isso, é muito próximo a isso. E na última cena do filme, ele, quando se depara com a porta de saída desse mundo, ele diz isso de novo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Caso não nos vejamos mais, tenha um feliz dia. E o poema ele me traz muito isso de Jim Carrey no personagem de Truman, porque, como você já mesmo disse, ele é transitório, ele é passageiro, mas ele é tão atemporal, na minha experiência, na sua experiência, como você já trouxe, e na experiência de outras milhares de pessoas, textos cantados ou escritos ou somente lidos, reverberam por muito tempo e fazem como o Truman, né? Ou seja, é uma marca tão profunda que gera uma cicatriz no sentido de ser algo permanente. É algo que fica, que registra. E eu sempre tenho a sensação e o resgate de que essa cicatriz, ela, na realidade, não é apenas uma marca. Ela é o registro de que algo foi plantado e depois foi fechado, né? Assim, um enxerto. Foi enxertado algo e deixou uma marca. Poesia, como já foi dito e repito mais uma vez, é para além de tudo que a gente conhece. O que a gente não sabe de poesia, eu acredito que é a poesia.
Toda tentativa de explicá-la já distancia.
Isso aí é a pedra fundamental. Depois de falar sobre tudo isso, Ana, né, de ficarmos enebriados, arrebatados pela poesia, pelas expressões que ela nos toca, estamos caminhando para o final. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e, como um episódio marcado por poesia, ele não poderia terminar de forma diferente. Então, fique à vontade para encerrá-lo da forma mais poética que você quiser e considerar.
Então, finalizando, quero trazer também um outro poeta cujos poemas, na voz dele, são mais que especiais, né? Vou trazer um trechinho pequenininho também de um poema dele muito conhecido a partir da musicalização, mas que ele diz assim, que aí é um convite a todas as pessoas que curtem essa forma de expressão de arte, se arrebatam pelos poemas, inclusive para transformar os seus sentimentos em palavras também, né? Dentro de todos nós vivem poetas. Milton Nascimento, ele diz assim num trechinho da música: mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser. E o poema é isso. É o início, é a origem. É onde nasce a fonte do ser.
Nossa! Palmas, meus queridos ouvintes, que com essa potência de encerramento, me sinto convocado e tocado também a trazer um poema pra gente encerrar aqui junto com Ana, com todas as reflexões que ela vem trazendo. Um poema de minha autoria, muito especial, porque traz um sentimento meu após um contato com uma pessoa de muita potência. O nome do poema é Atrasado. Ele diz assim: ele chegou atrasado, correndo em cima do tempo. Desculpe, estou enrolado, é muito difícil esse momento. Não é culpa minha, minha alma agoniza por não saber o que fazer. Preciso de seu reflexo dedicado. Me ajude com seu cuidado, eu não consigo fazer sem você. Me dói o peito aflito, estou sangrando sem destino. Minto como forma de me proteger. Explode uma bomba dentro de mim, mas, mesmo assim, eu não consigo parar. Minha batalha não tem rival. Eu luto contra meu próprio mal. Penso em desistir de viver. Sou um revolucionário sem causa, que nega a própria fala, tentando a todos escolher. Eu nunca passei por isso. Escolher não é comigo. Escolha por mim. Faça como se fosse pra você. Eu quero escolher por eu. Assumir quem sou eu. Mas penso nas consequências. Não concordo com a delinquência que tudo isso pode trazer. Não consigo nem pensar, muito menos selecionar a pessoa que eu quero ser. E é com esse poema, Ana, que traz essa, me conecta com o sentido de que escolher-se por si é acordar-se para fora, é se conectar com essa casa que não tinha teto, que não tinha nada, que é a poesia, e que é totalmente guardiã, um divisor, um imã, que é o ribeirão em braço de mar, que é a pedra no caminho, que é tudo isso que a gente falou. E mais uma vez, eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua presença, a sua poesia nesse podcast, e em especial por todo o afeto que nos une e que nos aproxima.
Obrigada a você, foi um prazer. Espero que outras pessoas possam se arrebatar pela música, pela escultura, pela poesia, pelo cinema, por toda e qualquer expressão de arte, que isso diz da nossa existência.
Ana, e pra gente fechar, deixa teu contato, onde as pessoas podem te encontrar, para que elas possam trocar uma figurinha, falar sobre poesia, dar um retorno sobre esse feedback, e quem sabe até um retorno sobre o poema da Pedra de Drummond.
Pois é, que delícia, né? Então, no Instagram vocês me encontram como @anabmo. Esse mo se escreve M-A-U-X.
Olha aí. Um beijo, Ana. Nos encontramos aonde a vida nos permitir. Ser poesia, ser contato, ser construção. Façam sua visita ao perfil da Ana, comentem lá como é que vocês acharam o podcast, como é que vocês se sentiram ao ouvir. E da mesma forma, eu deixo aqui o meu perfil, me acompanhe lá nas redes sociais, @alissonosantos_ no Instagram você me encontra. Encontra muita coisa sobre texto, sobre poesia, sobre reflexão e tudo isso e um pouco mais lá e aqui no nosso podcast. Sim, você não ouviu errado, nosso podcast, porque ele só existe porque você o escuta também. Então comente o nosso episódio, compartilhe nas redes sociais, mande esse episódio para aquela pessoa que você sabe que curte poema, que curte texto, ou também que não curte, mas que, quem sabe, ela não se sente tocada por alguma coisa que foi dita aqui. Nos siga no Spotify, deixe suas estrelinhas, nos classifique com nota máxima ou com a nota que você acha que nós merecemos. E caso você queira e se sinta à vontade e tenha um interesse em saber mais, em saber dos bastidores, como acontece aqui no podcast, nós temos o nosso canal no Telegram. Está lá no perfil do nosso podcast e você pode acessar e ficar à vontade. Nossos encontros aqui são semanais, então próxima semana nós temos um encontro marcado, um novo episódio, um novo convidado que marca essa segunda temporada. Fique bem, forte abraço e até mais. Tchau, tchau!